Muito boa tarde, bem-vindos Dr. Rui Seabra e Dra. Paula Simões a esta reunião do Grupo de Trabalho, a esta audiência com o Grupo de Trabalho relativo ao projeto 228 do PCP, que trata de uma proposta de projeto de lei visando a partilha dos dados informáticos. Conhecem os presentes, a deputada Inês de Medeiros também já vos cumprimentou, voltará logo que possa, a senhora deputada Conceição Pereira em representação do Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado Miguel Tiago do Partido Comunista Português e subscritor da iniciativa que nos tem aqui, e eu que coordeno o Grupo de Trabalho, sou também eleita pelo Grupo Parlamentar do PSD e chamo-me Isilda Aguincha. Agradecendo a vossa presença, proponho-vos uma grelha de 15 minutos iniciais, em que entre as duas entidades, portanto a ANSOL e a AEL, façam a gestão desses 15 minutos, depois os seus deputados, a que se juntou agora também o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda, farão as suas intervenções em 3 minutos mais ou menos, e depois uma última palavra para vós, no sentido de encerrarem, darem respostas que entenderem, sendo numa proposta de não irmos além dos 10 minutos, de modo a que consigamos também voltar aos trabalhos que interrompemos, porque hoje houve aqui uma sobreposição mais complicada do que era suposto, uma vez que não era previsível a Comissão Parlamentar estar reunida a esta hora e, por algumas necessidades de agenda, estamos todos nós um bocadinho divididos entre esta e aquela e outra sala ali ao lado, portanto a Comissão de Educação está com várias iniciativas ao mesmo tempo e, portanto, também estamos um bocadinho mais condicionados. De qualquer forma, o tempo que é vosso e, portanto, estamos aqui para vos ouvir. Eu começava por vos passar a palavra e muito obrigado.
Muito boa tarde, senhores deputados. Em nome da Associação Nacional para o Software Livre, sou o seu presidente, Rui Seabra, e agradeço-vos o convite para vos dar uma sessão sobre isto, apesar de termos enviado um parecer como contributo. Algo que nos tem preocupado desde há muito tempo é que há várias dezenas de anos que, sem qualquer base científica que comprove ou que valide quaisquer resultados, vários contextos legislativos pelo mundo fora, e Portugal não é exceção, tem sido sempre dado um benefício a indústrias que vêm cada vez mais desaparecer o seu mercado porque são obsoletas, não porque sejam necessárias cá estar. E então tentam fazer-vos uma pressão, tentaram-vos convencer de que o fim do mundo está às portas e que estão a morrer. Já fizeram isto muitos anos atrás com as cassetes áudio, antes ainda com o rádio. Quando foi os CDs graváveis foi a mesma história. Enganaram-vos para dizer que existia um prejuízo que deveria ser compensado e que está codificado hoje em dia de forma injusta nos DVDs, CDs, Blu-rays e outros discos. Felizmente não avançou um projeto onde se andaria a estender esta injustiça para todo e qualquer tipo de storage no mundo digital, cujas funções estão largamente distantes, na sua maioria, na sua principal utilização, sequer de cópias de ficheiros. E neste momento tivemos recentemente um projeto de lei conjunto de dois partidos, que se tornou conjunto a nível da iniciativa de Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, e que foi chumbado de uma forma que nos chocou bastante por ir contra aquilo que nos parecia ser a separação de poderes em Portugal. Porque ter deputados que se apresentam a votar contra, porque é o que o Governo quer que o façam, a votar contra o estabelecimento dos direitos dos cidadãos, fazendo com que se persista numa situação em que nós temos direitos consagrados na lei do direito de autor que nos podem levar a um ano de prisão, que é uma coisa um bocado estranha e injusta, e logo a seguir votam a favor de uma coisa que é a extensão de dois tempos de direitos conexos, roubando o domínio público, mais uma vez, e que foi algo que foi acordado também pelo PS, PSD e CDS em sede do Parlamento Europeu, e que por todo o lado se lamentam as pessoas de um domínio público que cada vez vê menos obras a entrar, e estamos a chegar muito perto de zero obras a entrarem no domínio público. E as obras a serem ao domínio público é o objetivo principal destas leis de direito ao autor. As obras chegarem ao domínio público é a forma de maximizar o acesso das pessoas ao seu direito humano de usufruir a cultura, porque dessa forma as obras estão cá presentes. Tendo em conta que hoje em dia, para as pessoas apreciarem a obra que lhes é contemporânea, provavelmente têm que ressuscitar, uma vez que os tempos de duração dos direitos conexos são excessivamente extensos, parece-nos que faz todo o sentido que hoje em dia a partilha de ficheiros, sem fins lucrativos, entre cidadãos, entre pessoas individuais, não deva ser perseguida e até deve ser aceite como uma forma de espalhar a cultura, de distribuir o acesso, que é o objetivo máximo das leis de direito de autor. Leis de direito de autor que tipicamente estabelecem este direito de acesso e esta vantagem de duas formas. Uma, assegurando uma limitação temporária sobre o poder de distribuição da cópia em contexto comercial para dar aos detentores de direitos a possibilidade de ganhar dinheiro face àqueles que mecanizam e dominam a distribuição. E, por outro lado, garantindo que isto é temporário e que há de durar um certo tempo para que volte a entrar no domínio público. O objetivo aqui não é fazer dinheiro. É estranho que apenas estas indústrias obsoletas sejam as únicas que se acham no direito consagrado a fazer lucro. São as únicas que têm o desplante de se virarem para vocês e dizer-vos que o seu lucro, ai, 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 isto não faz sentido nenhum. Por outro lado, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, são poucas páginas, o estudo da London School of Economics, que tem dois pontos que são extremamente essenciais e gostava muito que tivessem atenção, é muito curto, que é na página 7, que é um gráfico. Este estudo foi um estudo que foi pago por fundos públicos, é um estudo que não foi encomendado por pessoas com interesse na matéria e partilha algo comum com todos os estudos que não são pagos por um interesse partilhado, mas que são pagos por interesses e investigações públicas, que é, afinal, as coisas não estão tão más como eles estão a pintar e que se calhar há aqui coisas que deveriam ser melhor analisadas. Este gráfico em particular mostra-vos que, sim, a componente de música gravada em discos pode estar a ter alguma queda, sobretudo em algum período que coincide curiosamente com o acabar com alguns sites populares de vendas de MP3 e coisas desse género. Mas os seus lucros não terminam aí, os lucros da indústria não terminam aí. Há muitos outros vetores de onde ganham dinheiro e, overall, eles não estão a perder dinheiro, estão até a ganhar e não é pouco. Isto quer dizer que quando os aparecem a dizer que estão a morrer, estão a ir à falência e que os artistas estão a morrer de fome, pois se há artistas a morrer de fome, se calhar aqueles que os exploram deveriam ter uma certa introspeção antes de terem o desplante, vos vi dizer que são cidadãos que na sua maioria ou não teriam dinheiro para pagar ou, outras conclusões interessantes dos estudos, são os que mais dinheiro dão em média por mês na compra de artigos que dão dinheiro aos detentores de direitos, seja concertos, seja livros, seja discos, sejam filmes. Outra parte que é importante salientar é o que está no fim, a conclusão em destaque na página 14, em que apela aos políticos para que façam a legislação com base em evidências científicas e não com base nas alegações não provadas destas indústrias obsoletas, que tenham em atenção que hoje a indústria pode ter um papel, mas há impactos nos utilizadores e a forma de poder controlar os cidadãos se estão a fazer ou não o que está no melhor interesse do lucro destas entidades é de tal forma orwelliano a nível digital que deveria ser rejeitado imediatamente por um país cuja Constituição se assume como contra a censura, tendo o direito à liberdade de expressão e outras coisas lá dentro. sobretudo, pretendemos que não haja um regresso a alturas em que as pessoas eram presas por se unirem em grupos e partilharem com elas informações que eram indesejadas para algumas pessoas, nomeadamente quem estava no poder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Rui Seabra. Sra. Paula Simões, em representação da AEL.
Boa tarde, eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui a falar convosco sobre esta matéria. Eu vou tentar ser muito rápida, embora este seja um tema bastante extenso. A partilha de ficheiros é o acesso à cultura, e o acesso à cultura é um direito fundamental, mas é mais do que isso. O acesso à cultura e ao conhecimento é aquilo que estimula a inovação, a criatividade e o desenvolvimento de uma sociedade. As pessoas não têm dinheiro e cada vez estão a ter menos dinheiro para comprar estas obras. E, portanto, nós devemos deixar os cidadãos trocar entre si as obras que compram. A partilha de ficheiros é também a transposição para o mundo digital de uma praxis que já existia no mundo analógico, que era as pessoas partilharem livros, CDs, fazerem cassetes, mixtapes, etc. E, portanto, essas ações não só eram importantes para o ser humano, como eram um elemento potenciador das vendas. É por isso que não é de estranhar que os estudos científicos que são feitos, estudos empíricos, sobre partilha de ficheiros, sobre redes peer-to-peer, as conclusões são que os consumidores que fazem pirataria, que fazem partilha de ficheiros, compram mais obras do que os consumidores que não fazem partilha de ficheiros. E se os senhores deputados pensarem nisto, faz sentido, porque as pessoas vão para as redes de partilha e vão para os fóruns e vão conhecer mais obras. E nós também sabemos que as pessoas, quando valorizam uma obra, as pessoas pagam por ela. O Cory Doctorow é um exemplo disso, a Nina Pelley é um exemplo disso, os Nine Inch Nails, que fizeram 6 milhões de euros com um álbum gratuito na web, são um exemplo disso. Por causa disto, há duas sugestões que nós temos que fazer a este projeto de lei. O primeiro, não pode haver taxa. Não há prejuízo, desculpem. Não há prejuízo, não pode haver taxa. Há estudos científicos que demonstram isto. Os estudos dizem que até há mais vendas. A segunda coisa, claro que as editoras não vão gostar. Numa situação limite, numa ação de boa vontade, nós estamos dispostos a aceitar uma taxa facultativa. Ou seja, quem quiser fazer partilha de ficheiros, paga. Quem não quiser, não paga. E aquilo que vão dizer aos cidadãos com isto é: os cidadãos pagam um bocadinho para fazer mais. Não é como a cópia privada, que os senhores deputados queriam fazer os cidadãos pagarem muito mais para fazer menos. Não. Ok? E há pessoas que vão pagar. Há pessoas que não fazem partilha de ficheiros que vão pagar esta taxa. A segunda alteração que nós gostaríamos de ver é: os detentores de direitos não podem decidir se as obras são partilháveis ou não. A partilha de ficheiros é o acesso à cultura, é um direito fundamental, nós queremos isto para incentivar a criatividade e a inovação. Portanto, ela deve ser incluída nas utilizações livres, como a utilização educativa. Os detentores de direitos não podem dizer quais são as obras que eu posso usar nas minhas aulas. Não pode ser. Portanto, os detentores de direitos aqui também não podem escolher quais são as obras partilháveis ou não. São estas duas únicas alterações. O meu último argumento é um argumento de mercado. As editoras, nós estamos a falar de editoras, distribuidoras e produtoras, criaram modelos de negócio no século passado. No século passado nós vivíamos num mercado de escassez de conteúdos. Obviamente, quando entraram as novas tecnologias e a internet, nós passámos para um mercado de abundância de conteúdos. Aqueles modelos de negócio deixaram de funcionar. Nunca mais vão funcionar, porque os computadores não vão ficar piores e as ligações à internet não vão ficar mais lentas. O que é que nós esperámos? Esperámos que elas olhassem para o mercado. O que é que o mercado quer? O que é que estes novos consumidores querem? E produzissem novos serviços. Era isso que nós queríamos. Só que elas olharam para o mercado e não fizeram isso. Não inovaram. Olhem para os CDs e para os MP3. Os cidadãos queriam comprar MP3 e não podiam, durante anos. Quando as editoras começaram a vender finalmente MP3, os cidadãos já há anos que trocavam MP3 entre eles, que eles próprios criavam a partir dos CDs que compravam. O que é que nós queremos hoje? Queremos filmes por streaming. Quantos serviços legais de filmes por streaming pagos é que nós temos em Portugal? Zero. Claro, se o mercado, se as editoras não dão ao mercado o que o mercado quer, o mercado vai procurar o melhor serviço ao outro lado. Onde é que vai? Vai à partilha de fecheiros, obviamente. Mas o que é que as editoras dizem? Não, não pode ser, que horror, nós vamos morrer todos. Não. O Estado tem de criar leis para obrigar o mercado, para proibir o mercado de ir à procura de serviços melhores, que é para nos comprar o serviço menos bom. E durante os últimos 20 anos, os senhores deputados têm ajudado este panorama. Vejam as leis que os senhores deputados têm aprovado. Estas editoras vêm dizer que vão morrer, que com elas morre a cultura, porque parece que só elas é que fazem cultura em Portugal, não é? E vêm cá dizer assim, ah não, os senhores deputados precisam de aprovar esta lei e rejeitar aquela. Precisamos de mais direitos e os senhores deputados dão uma extensão. Vêm cá dizer, ah, a cópia privada vai dar cabo de nós, vamos morrer. O que é que os senhores deputados fazem? Dão a taxa da cópia privada, estávamos em 1998. Ai não, os cidadãos fazem demasiadas cópias privadas, os professores podem usar as nossas obras nas aulas, é um prejuízo. O que é que os senhores deputados lhes deram? A lei do DRM. Ah, mas nós queremos continuar a receber a taxa da cópia privada. Não queremos que façam cópias privadas, mas queremos continuar a receber a taxa. Os senhores deputados disseram, entre aspas, porque deram a entender qual é que passaram. Ah, mas esta lei só funciona na teoria. Na teoria os cidadãos podem fazer cópias privadas porque vocês continuam a receber a taxa. Na prática, o cidadão que quiser fazer cópias privadas vai para a prisão. Há pouco tempo os senhores deputados tiveram a oportunidade de corrigir esta lei. Não viemos pedir mais benefícios, não viemos pedir mais direitos. Viemos pedir assim, olhem, esta lei não funciona, corrijam. Mas não corrigiram. Mas no mesmo dia deram mais direitos conexos a esta gente. Enquanto os senhores deputados aprovarem... Estas pessoas, estas empresas, desculpe. E deram, e continuam a dar, e enquanto derem, estas empresas não vão inovar, não vão olhar para o mercado, não vão criar novos serviços. Se tem um Estado que a qualquer altura faz uma lei para condicionar o mercado, claro que não vão criar novos serviços, criar um novo serviço dá trabalho. Portanto, sim, a partilha de fecheiros deve ser legal. Não deve haver taxa, porque os estudos mostram que não há prejuízo. E é só isto.
Muito obrigada. Tenho... Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tenho já o sinal da deputada Inês Medeiros, também o Sr. Deputado Conceição Pereira, o Sr. Deputado Miguel Tiago, depois, que é o autor da iniciativa, acaba a ronda dos seus deputados e, portanto, Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Medeiros, Srs. Deputados. Também começo por cumprimentar a ANSOL e a AEL, mas e antes de entrar na substância, vamos ver se a gente se entende. Eu aceito e respeito o vosso ponto de vista em relação à vossa posição de software livre e considero-a que ela é genuína, é a vossa opinião. Agora, o que eu não aceito é que os senhores venham aqui dizer que eu, enquanto deputada, voto de determinada maneira ou porque o Governo me mandou ou porque as indústrias fonográficas e essa gente que são os autores, os criadores e os artistas me encomendaram. Não, eu peço desculpa, mas eu voto em plena convicção e vou ser muito clara. E voto em plena convicção porque eu não partilho de todo, mas de todo, a vossa posição sobre esta matéria. E conscientemente não partilho. E podemos discutir sobre estudos científicos, cada um de nós apresentar os nossos dados. Agora, os termos em que os senhores se exprimiram, os termos, os processos de intenção que aqui fizeram, a primeira coisa que eu faço é rejeitar liminarmente. E, portanto, porque se os senhores vêm com tamanhos preconceitos para esta discussão, então não há discussão possível. Porque se quer que lhe diga, eu acho que é bom lembrar, e aqui fica claro, e no fundo eu tenho pouco tempo para esta intervenção, que é a nossa grande diferença, que os senhores esquecem-se, que foi a generalização do direito de autor e dos direitos conexos que permitiram a democratização do acesso à cultura. Porque os criadores deixaram de depender de patronos. E o que os senhores estão a fazer, estão a pôr em causa um modelo económico que eu aceito que está a chegar ao seu limite, devido às novas tecnologias, mas não estão a propor outro. O que estão a fazer é estão a condenar quem cria em nome de um consumo, e depois, se me permitem, há uma grande baralhada aí ideológica, porque, por um lado, são contra os capitalistas e as indústrias, por outro lado, é o mercado, o mercado, o mercado. E os criadores? Eu quero lembrar que a censura e a liberdade de expressão faz, para começar, naqueles que criam, e aqueles que criam têm que poder viver do seu trabalho. E o que os senhores estão a fazer é dizer assim, se não é o consumo, se não é aquele que consome, porque os direitos do consumidor estão acima dos direitos dos criadores, então, nesse sentido, quer dizer que os criadores voltam a depender de patronos. E quem? E o público, o famoso público, o famoso consumidor, passará a ter exclusivamente aquilo que os patronos quiserem financiar. Portanto, do meu ponto de vista, há aí grandes falhas na vossa argumentação. Dito isto, eu não tenho qualquer dificuldade em reconhecer que há um modelo económico que está a chegar ao fim. Agora, eu não discuto qualquer outro modelo partindo da premissa da diminuição dos direitos de quem cria, em nome de um direito de um consumidor. Porque um consumidor abstrato, que passa a ser o rei, sob essa ditadura vivemos nós, se me permitem, para usar os mesmos termos que os senhores usam. Portanto, os senhores o que estão aqui a propor é, de facto, uma espécie de nova ditadura desse ente supremo e desconhecido que é o consumidor. Eu não sei quem é esse consumidor. Agora, sei quem são os artistas, sei quem são os criadores, sei quem é essa gente que muito se esforça, muito se dedica e muito sacrifício faz para poder continuar a criar. Portanto, esses termos eu não aceito. Portanto, os senhores deputados, não sei a quem têm ajudado. Sim, eu tenho ajudado de certeza, mas garanto-lhe que o faço por convicção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento os representantes das duas associações aqui presentes. E também, em grande parte, farei minhas as palavras da Sra. Deputada Inês de Medeiros, porque também considero que nós, deputados, eu não estou aqui há muitos anos, mas tenho um percurso feito público e de luta que me deu sempre a liberdade como uma das grandes opções de vida e, portanto, não é agora, ao fim de muitos anos, que me sinto coagida ou que me vou sentir coagida. Mas também penso e também acho, com toda a calma e com toda a serenidade, que todos nós, e é isso que é a democracia e que é a liberdade, podemos exprimir as nossas opiniões, e nós estamos aqui. Mas também acho que o respeito, e a democracia também ensinou isso, a nossa liberdade até de expressão e de vocabulário e de intenções também deve ter como respeito ouvirmos os outros e termos a atenção dos outros, tal como nós aqui fazemos. Nós procuramos aqui ouvir uns e outros e produzir aquilo que nós temos a consciência que é a legislação mais adequada. E quando dizem do direito que, na verdade, os cidadãos têm, também quando falamos de cultura, também são cidadãos os autores, os intérpretes, os executantes, e que são esses é que, acima de tudo, fazem mover, que tenham a opinião, que se calhar, e por esse motivo, quem os defende, também aqui nesta casa, nos disse que tinha algumas preocupações nessa matéria, até mesmo em relação a esta legislação, e todos os que aqui passaram também foram da opinião de que há necessidade de criar novas regras, nova legislação, e penso que qualquer indústria, se não tiver a consciência de que tem que se modernizar, tem de se atualizar, tem que com certeza abrir de formas diferentes aos mercados, são indústrias, como é óbvio, condenadas ou que não terão sucesso. Mas eu penso que até aqui eu achei interessante que a Associação de Ensino Livre tenha feito até um trabalho, e quer um, quer outro, penso que não deixe de valorizar o trabalho que fizeram, a informação que nos enviaram. Mas penso que, no fundo, também consideram que a legislação que aqui está a ser apresentada tem, com certeza, muito mérito, tem um mérito, tanto que nós também consideramos que ela era importante, todos os partidos, que ela desceu a este grupo de trabalho sem votação, o que significa que nós consideramos que tinha interesse, que valia a pena discutir, que se calhar havia enriquecimento. Foi por isso mesmo que achamos que ela teria com certeza toda a utilidade e todo o interesse. Agora, é preciso sequer que os que fazem a cultura em Portugal, eu gostaria que lembrassem que os autores, os intérpretes, os executantes, para mim, não são as indústrias. As indústrias são também o meio, como é óbvio, são necessários. Mas para mim, quem faz a cultura em Portugal são esses profissionais, esses que se dedicaram muitas vezes uma vida, com dificuldades, com todos os problemas, são os criativos, são os que vão lançando novas pistas, que também têm preocupação e que também quem os representa aqui mostrou alguma preocupação na sua forma de vida e na forma como eles também têm que garantir aquilo como cidadãos, também têm os seus direitos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu abrigo a Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar, antes de mais, a Elia Ansol. Nós estamos, de facto, perante um universo em que o meio de produção ultrapassou claramente o modo de produção. Portanto, tem que os instrumentos à disposição da distribuição e até da produção, da própria produção, ultrapassaram o modo de produção capitalista que estava até aqui na base da produção artística e da difusão. O projeto de lei que nós apresentamos não visa resolver para sempre, aliás, o PCP tem sobre o direito de autor uma noção de que o próprio deve ser entendido de forma transitória, porque não é o PCP que diz, no site da SPA, no próprio site da SPA dizem o direito de autor não é uma taxa, é o salário do artista. Isso mostra bem que o salário do artista na sociedade capitalista é remetido para o plano do direito de autor, precisamente para que aqueles que exploram o trabalho do artista não tenham que o retribuir justamente. E, portanto, é remetido para o plano do direito do autor. Ou seja, o direito de autor já é um mecanismo de remuneração do artista em si mesmo, injusto, porque desonera aquele que explora o trabalho do artista e onera o consumidor pelo seu trabalho. Ainda assim, é neste momento o mecanismo que existe e, portanto, da parte do PCP, não pretendemos, como é evidente, acabar com essa forma de remuneração de um momento para o outro, enquanto não existir uma forma de remuneração mais justa. O que eu, sobre as questões que colocam, e eu sei que, pelo menos da parte da ANSOL, há várias críticas e contributos para a melhoria do programa. Acabo agora de tomar nota das da AEL, e que eu tomei evidentemente também boa nota, mas aproveito para vos dizer algumas coisas. Há aqui vários patamares de intervenção, não é? Em primeiro lugar, não é líquido dizer que não há prejuízo, depende de quem estamos a falar, ou seja, para a produtora, para a editora não há certamente, para a grande indústria não há certamente. Já não sei se não há prejuízo para um pequeno artista que não é justamente remunerado pelo seu trabalho, independentemente do impacto e da penetração que ele possa ter na utilização por parte de um consumidor final. E, portanto, nós, se olharmos para a distribuição de rendimentos das entidades de gestão coletiva, nós verificamos que acaba por ficar retido num grupo muito reduzido de entidades, sejam eles grandes corporações empresariais, sejam dois ou três grandes autores, na maioria estrangeiros, que acabam por ir buscar na prática todo o bolo dos direitos de autor. Isso é um patamar de intervenção que nós não queremos resolver, nem podemos com este projeto. Portanto, o problema da distribuição do rendimento proveniente do direito de autor, nós sabemos que existe, e julgo que os outros deputados dos outros grupos, se não sabem, é fácil percebê-lo, não? E que terão dele consciência, mas não podemos resolvê-lo aqui, teremos que o resolver numa lei sobre entidades de gestão coletiva, que eu julgo que fará falta discutir. E, portanto, não temos a intenção nem a ambição de o tentar resolver aqui. Sobre, da mesma forma, agora, há aqui alguns problemas que tentamos resolver, nomeadamente o da tentativa de ir gradualmente criminalizando a partilha. Nós sabemos que a lei portuguesa não criminaliza a partilha, ela atualmente não está criminalizada, mas também sabemos que a pretexto da partilha, se tem vindo a tentar cercear um conjunto de liberdades, nomeadamente através da deturpação do que é a verdadeira partilha. Eu faz-me alguma confusão que a senhora deputada Inês Medeiros fique chocada pelo termo gente, né? embora não seja comum, eu acho que a representante da AEL, a Paula Simões, não se estava a referir aos artistas, mas sim àqueles que acabam por ficar com a grande parte do bolo, mas é estranho esse choque todo quando algumas dessas entidades generalizam e chamam piratas a milhões de pessoas no mundo inteiro, que é bem pior que gente. Eu preferia ser chamado de gente do que pirata. Eu gostava só de dizer que, bem, da parte do PCP, a inexistência de uma taxa, num futuro, não temos nada contra a inexistência de uma taxa, porque estamos de acordo que, se o trabalho do autor for justamente remunerado por quem o explora como um salário, num trabalhador normal, o que infelizmente não é, e ao invés de ser pago através de royalties, como é o caso do direito de autor, e tendo em conta que a partilha de facto difunde a cultura e contribui para a ampliação da penetração da obra, nada temos contra isso. Todavia, neste contexto, parece-nos que é difícil, aliás, para não dizer impossível. E aproveito para dizer que a taxa não recai sobre o utilizador. E é verdade que nos dirão, mas é impossível. Não é impossível. A lei portuguesa tem mecanismos para garantir, nomeadamente através da ANACOM e da legislação, porque é um mercado regulado, porque é uma concessão de serviço público, a comunicação, os serviços de comunicação são concessões de serviços públicos, tem mecanismos, se quiser e se entender, para limitar os lucros e as tarifas cobradas pelos ISPs. É verdade que não tem sido essa a vontade do Estado, mas também é verdade que até hoje o Estado tem estado sempre do lado daqueles que são os detentores das regalias neste campo, e aliás a vossa intervenção, nomeadamente sobre os DRM e sobre a ampliação do prazo de vigência dos direitos conexos, do prazo de proteção, foi bastante elucidativa nisso. Aproveito para dizer que o PCP votou a favor dos DRM e contra a extensão dos direitos conexos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigada. Não cumprimos esta parte de maneira nenhuma, a condescendência de ser o autor do projeto, sendo certo que, antes de mais, queria dar nota de que a cordialidade normalmente acontece nestas reuniões e, portanto, gostava que continuasse a acontecer, porque efetivamente, normalmente, zangamos-nos mais entre nós, senhores deputados, do que propriamente com algum mal-estar naqueles que acolhemos e, portanto, gostava de que essa cordialidade fosse a nota final desta nossa audiência. Passando agora a palavra aos nossos convidados. Senhora deputada, faz favor.
Quero só deixar aqui um esclarecimento, até porque isto está gravado. Em resposta ao Sr. Deputado Miguel Tiago, o problema não está na designação de gente, mas está na designação, na expressão esta gente, que é uma expressão com muito passado e um triste passado, inclusivamente em Portugal. Quem é que designava outros por esta gente? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra aos nossos convidados.
Eu gostava de pedir desculpa à Sra. Deputada Inês de Medeiros. É verdade que usei a expressão esta gente, mas não foi com essa intenção. Foi com estas pessoas, porque a certa altura uma pessoa perde um bocadinho a paciência e diz estas pessoas, estas empresas, porque nós vemos que estão a travar a inovação. Olha, no início do século XX, quando a música gravada apareceu, foi acusada de pirataria. As pessoas que detinham o controle da tecnologia anterior das pautas de música acusaram esta nova tecnologia de pirataria e pediram aos políticos proíbam, havia anúncios nos jornais com robôs a embalar crianças a advertir os cidadãos contra a Kennedy Music. E os políticos disseram, não, vocês não podem proibir estas novas utilizações porque elas vão chegar a mais gente. Isto foi um drive para a inovação. Imaginem se os políticos tivessem proibido. Agora, claro, reparem, os autores precisam de ganhar dinheiro. Óbvio. Merecem. Nós gostamos dos autores. Não é? Claro, claro. Mas nós não podemos... mas nós não podemos pôr tudo em causa por causa disso, não é? Eles têm o direito. Eles têm o direito de receber pelo seu trabalho, sim. Mas... Quer dizer, nós não podemos condicionar as pessoas. Quer dizer, repare, o autor tem o direito de receber pelo livro que escreveu? Se eu quiser comprar o livro, sim. Se eu achar, se eu gostar do livro, sim. Eu quero dar dinheiro àquele autor. Eu quero comprar aquele livro. Mas se eu não gostar daquele livro, eu não quero pagar àquele autor. Porquê?
Então, vai para o restaurante
e paga. Não, eu vou ao restaurante porque eu quero. Portanto, eu pago. Não é? Mas eu não quero ir ao restaurante. Porquê que eu tenho que pagar ao restaurante que eu não vou, não quero? Não é isso a taxa da cópia privada? Não. Porquê é que eu ia ter que pagar uma taxa da cópia privada? Eu que não faço cópias privadas por comprar este aparelho.
Está numa escola e também paga para a escola.
Seu deputado,
mesmo nós estamos
a receber. Senhor deputado, não vamos interromper, não vamos entrar em diálogo, por favor.
Eu vou terminar só com uma coisa. Nós não estamos a falar, quando nós falamos de consumidores, nós estamos a falar de prosumidores. Os consumidores são aquelas pessoas que vão produzir também. O YouTube dá-nos 80 horas de vídeo por minuto. Hollywood dá-nos 30 horas de vídeo por ano. Eu acho que...
Vão votar quem tenta fazer face ao Hollywood? É isso?
Senhora deputada, não vamos interferir, faz favor.
Mas estas audiências não servem para nada.
Se quiser usar a palavra depois, eu ainda lhe dou a palavra. Agora, enquanto os nossos oradores estão a intervir, eu pedia que não houvesse essa interferência. Vou passar a palavra ao Dr. Rui Seabra.
Muito obrigado. Aqui, explicações à parte, que eu espero também não ter contribuído para elas, mas um pormenor é factual, que foi... O histórico legislativo desta Assembleia da República, nas suas diversas sessões legislativas, sempre em favor de aumentar os lucros de uma indústria em particular e sempre em detrimento dos direitos que deveriam estar a ser equilibrados na lei. E quando vemos o que está a acontecer, eu acho que é extremamente importante perceber que, pelo menos do ponto de vista dos cidadãos, o vosso papel não é votar de acordo com convicções, mas votar de acordo com evidências. Eu compreendo que as convicções tocam-nos muito, sobretudo quando temos elos de ligação muito próximos, com determinados contextos, como a doutora Inês Medeiros tem. Mas é um facto que a indústria não está a perder dinheiro, está a ganhá-lo, está a ganhar mais. E também é um facto que as gravações que são feitas, a maior parte do dinheiro que uma pessoa paga, mais de 90%, não vai ter a um artista. Portanto, se alguém deveria estar a ser responsabilizado pela falta de poder económico dos artistas e dos autores que dependem das suas obras para trabalhar, deveria ser quem os explora e não os seus fãs. Muito obrigado.
Obrigada, Dr. Rui Seabra. Tenho um sinal da doutora Inês Medeiros. Senhora deputada, peço desculpa. Senhora deputada Inês Medeiros, antes de mais... deixem-me dizer-vos que esta última referência e esta referência que é uma insinuação, eu gostava que ela não tivesse acontecido. Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Muito resumidamente, Sra. Deputada Coordenadora, isto no fundo é quase o início de um grande debate que certamente eu terei todo o gosto em ter noutras circunstâncias e ocasiões, mas quero, no entanto, que fique aqui registado, que é... Se a cultura é um direito constitucional, é um direito de cada um, a liberdade criativa e a liberdade de consumir, eu não posso aceitar essa lógica, de repente, de só paga quem utiliza. porque todos os direitos fundamentais, todo o serviço público, o princípio é justamente, não é apenas utilizador-pagador, há algo mais que se partilha entre todos, e portanto se só quer pagar de facto para a cultura que consome especificamente e pessoalmente, então isso também está no fundo a dizer que a cultura deixa de ser um direito fundamental da nossa sociedade, e só espero que tenham a consciência das consequências desse vosso próprio discurso. Por outro lado, quero também salientar que foi os direitos de autor foi uma conquista, aliás, para a qual o PCP participou em muito na criação da Sociedade Portuguesa de Autores, uma das grandes conquistas da nossa democracia, para fazer face a quê? Justamente a grandes indústrias estrangeiras e justamente àqueles que eram, que tinham os meios de encomendar a cultura por encomenda que lhes convinha e para dar às pessoas a cultura que eles achavam que era necessária. E portanto, a cultura estava nas mãos, felizmente havia uns burgueses que se permitiam dar ao luxo de ser artistas porque tinham meios para o fazer, mas a democratização da cultura, volto a dizer, foi graças aos direitos de autores, aos direitos de autor, aos direitos conexos, a todos esses direitos que os senhores agora estão, do meu ponto de vista, de forma um bocadinho subsidial e ligeira, a pôr em causa. Por fim, em relação aos projetos de DRMs, a nossa questão, nós não temos qualquer dúvida sobre que, de facto, talvez não faça sentido a criminalização que lá está. Agora, no projeto que votámos contra, e votámos em consciência contra, é que é tão simples quanto isso. E os senhores que estão muito ligados às novas tecnologias sabem, os senhores que estão ligados à internet sabem, e também sabem que há uma livre circulação. E a consequência mais lógica de muitos dos projetos que aparecem aqui é que, a certa altura, os grandes produtores fonográficos deixam de estar em Portugal, onde pagam impostos e direitos aos artistas portugueses, instalam-se em Espanha, que é ali ao lado, e não pagam nada. E quem é que sofre com isto tudo? Os criadores, os artistas e o público português, e as pessoas que consomem a cultura. Portanto, eu tenho todo o respeito pela vossa posição, tenho todo o respeito pela a ideia de um mundo absolutamente livre e sem barreiras. Agora, se me permitem, eu não quero, não dou conselhos, não tenho autoridade para dar conselhos, mas uma pequena observação, acho que deviam solidificar melhor a vossa argumentação, porque, por enquanto, as consequências do que os senhores vieram aqui defender são exclusivamente, não é de certeza ao Universal, não é de certeza à Sony, não é de certeza à Google, não é de certeza ao Facebook, são aí sim os artistas e os criadores portugueses, e o público e as pessoas portuguesas. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigada. Tinha pedido efeito final, Sr. Deputado?
Sra. Presidente, é só para dar nota de que temos ouvido pacientemente um vasto conjunto de intervenientes neste processo. Em momento algum, por motivo algum, eu os terei interrompido ou pedido a palavra no final para rebater argumentos que essas pessoas aqui trouxeram contra o projeto de lei do PCP. E que é uma prática que eu saúdo, se começarmos a ter, porque nos possibilita um debate mais aprofundado, mas pronto, fica apenas o registro, quer dizer,
pronto,
a senhora Presidente perceberá, não é?
Sr. Deputado, entenderá que eu, quando dei a palavra à deputada Inês Medeiros, foi numa perspectiva diferente, não pensei que fosse uma argumentação desta natureza. Eu, nomeadamente pela nota que fiz antes de lhe passar a palavra, de qualquer modo não é suposto ser este o formato, mas não sendo suposto ser este o formato, está feito, não posso voltar atrás e, portanto, peço desculpa por ter deixado de cumprir a regra, mas pensei mesmo que fosse uma defesa da honra, que é daquelas que nós invocamos algumas vezes e, portanto, foi essa a razão que me levou a passar-lhe a palavra. De qualquer forma, permitam-me dizer-vos ainda que, portanto, como perceberam, a discussão vai continuar, temos ainda algum tempo e algumas entidades que, pelo menos, vamos ouvir. Há diversos contributos relativamente a este documento, que, como a deputada Conceição Pereira há pouco referiu, baixou à Comissão sem discussão, isto exatamente porque há a noção clara de que é uma matéria que precisa de regras. Temos a indicação também que existirá um contributo que está a ser preparado entre um conjunto de entidades. Houve algumas indicações do gabinete do Sr. Secretário de Estado de que poderia também haver algum tipo de contributo e, portanto, há aqui ainda um trabalho que está a ser feito e, para concluir, eu passava então a palavra à doutora Paula. Paula Simões, faz favor.
Eu quero dizer duas coisas. Os direitos de autor tiveram uma evolução que desequilibrou isto. E a verdade é que, repare, nós quando falamos destas empresas. Nós temos artistas que estão reféns de grandes empresas, de grandes editoras, que depois, mais tarde, acabam por abandonar a editora, que são obrigados a fazer isto e aquilo, etc. Isso é conhecido, há histórias, as bandas vêm a público dizer que estão descontentes, etc. Portanto, não me parece que nós estejamos, que estas leis tenham... Eu não estou a dizer que não ajudaram de alguma maneira. Nós não somos contra os direitos do autor. Aquilo que nós dizemos é que eles precisam de ser mudados, porque eles deixaram de funcionar. E é verdade, o ano passado saiu uma notícia que dizia que a Microsoft, a Google e a Apple tinham gasto mais dinheiro no ano anterior em tribunais do que a inovar. Não foi para isto que criámos o direito de autor. Nós damos direitos de autor para incentivar a criatividade, para incentivar a criação. A segunda coisa que queria dizer, eu queria perguntar se ainda estão a receber contributos, porque me pareceu que vocês tinham um prazo e que não iam receber na página.
Doutora, tínhamos um prazo em relação à abertura da própria aplicação, de qualquer modo, pelo menos relativamente às entidades que têm participado nestas audições, àqueles que não o fizeram previamente, ou mesmo àqueles que se dispõem a fazê-lo entretanto, estamos ainda a aceitar contributos, porque tudo aquilo que possa enriquecer o trabalho que estamos a fazer, obviamente interessa a este grupo de trabalho, interessa à Comissão. E agora, continuando com as exceções, o Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Sra. Presidente, era para solicitar à Sra. Presidente que apurasse a possibilidade de, junto das entidades de gestão coletiva, o Parlamento ter acesso à distribuição total dos rendimentos dos direitos de autor que executam. Tendo em conta que é uma taxa aprovada pelo Parlamento, eu julgo que é razoável que o Parlamento conheça exatamente para onde vai cada euro das taxas cobradas. Para nós termos também aqui a percepção se os artistas em geral beneficiam ou se há de facto algum enviesamento. Enviesamento esse que não debilita o direito de autor, mas que apenas justifica que ponderemos sobre ele e que reflitamos sobre o seu atual estado. Eu estou inteiramente de acordo, aliás, com aquilo que acabou de dizer a doutora Paula Simões, tendo em conta a atual utilidade do direito de autor, apesar de eu continuar a entender que é tendo representado um avanço face ao que havia anteriormente, não podemos cristalizar em torno daquilo que ele é hoje, porque caso contrário estaremos a cristalizar precisamente numa nova forma de apropriação da riqueza sob a desculpa da proteção do autor, que é aquilo que se vai passando nas grandes editoras e hoje, e é isso que este projeto tenta resolver, já nem sequer é nos produtores de conteúdos, atenção, e eu também aqui desafio a ANSOL e a AEL a fazerem esta reflexão, porque quem hoje também já se apropria de grande parte da mais-valia produzida pelo artista, já nem é a editora fonográfica, nem a livreira, é também o ISP, que, aproveitando o facto destes conteúdos estarem online, a explora sem contribuir com um cêntimo, ainda menos do que uma editora fonográfica. Contribui ainda menos que uma editora fonográfica. E portanto era apenas para dar, se for possível, se a Sra. Presidente fazer essa, tentar averiguar sobre essa distribuição, para nós aqui termos uma noção de para onde vai todo este dinheiro, que estamos a falar ainda de largos milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto não costuma ser sempre assim, mas hoje foi mais animado e, portanto, agradeço a presença de todos e se eventualmente da vossa parte houver algum acrescento a ser feito, pois obviamente estamos receptivos através do e-mail da Comissão, embora já tenhamos os contributos que nos chegaram, da ANSOL, da AEL e aquele último documento que o Dr. Rui Seabra fez o favor de fazer chegar e que referiu no início da sua intervenção, mas de qualquer modo, se houver outro tipo de contributo, ainda estamos em aberto. Muito obrigada.